Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Fala nerds, geeks e freaks, aqui é Cadu, o nerd mais velho do mundo, e você está no NGF Cast, o seu podcast quinzenal de Westville.
NGF Cast, um podcast do site ngfsemlimites.com.br.
E vamos falar hoje da série WandaVision. Não é isso, Adriano?
É isso aí, Cadu. Fala, nerds, geeks e freaks de todo o Brasil. Aqui que fala Adriano Holmes, o índio nerd do norte. E
eu esgotei todo meu hype em Ultimato e eu não consigo ter hype mais pra porra nenhuma.
Adriano, a gente tá com uma convidada especial hoje, que é a V Madeira do Madcast. Fala aí, V.
Olá, Mads. Aqui é a V. E eu concordo com o Adriano. Chega de hype a Marvel.
E aí, Vê, como é que tá o Madcast? Como é que foi o último episódio? Qual é o próximo episódio que vocês têm em mente? Dá um spoiler aí pros fãs.
Não posso contar, é segredo.
Segredo, não. Ela não dá spoiler, gente.
É segredo, protegido pelo FBI. Se eu contar, o FBI vai vir aqui na minha casa me prender, entendeu? Então não posso contar spoiler, gente. Mas ele tá indo. Ele tá indo devagarzinho, ele tá com preguiça, tá ficando sedentário, mas tá indo.
O último que vocês fizeram, vocês falaram dos filmes, né?
Hype ou dropa? Isso, a gente falou sobre alguns lançamentos de 2021 aí pra filmes e jogos.
Exatamente.
A gente já tem que até atualizar, porque teve coisa que a gente disse que não ia lançar, que confirmou que vai lançar, coisa que a gente disse que ia lançar, que não vai lançar, porque tá tudo uma bagunça por conta do Covid, né?
Eita, mas escutem lá, gente, escutem lá, na abinha do site NGF Sem Limites, vocês vão encontrar o Madcast, escutem os episódios lá, vocês vão ouvir a voz maravilhosa da V e do Caio também. Não é isso, Adriano? Vamos lá.
É mesmo.
Isso.
E Adriano, daqui a pouco você vai gravar a sua live. Estamos gravando quarta-feira, dia de semana. Estamos atrasando a live do Adriano.
Isso aí, vai atrasar mesmo.
Fala aí, Adriano, como é que a gente faz pra te encontrar na Twitch?
É só pesquisar lá NGF Sem Limites, que aí vocês vão encontrar o canal da NGF Sem Limites na Twitch. A partir das 20 horas do horário de Brasília, de segunda a sexta. Hoje não, a partir das 20 horas, porque estamos gravando.
Exatamente. Mas vejam lá o Adriano jogando, como é que é? Sonic, Mario, Zelda.
Truco, só jogo retrô.
Paciência.
Tem que jogar Uno, Adriano.
É uma boa, jogar Uno.
Jogo da vida.
Banco Imobiliário.
Banco Imobiliário, meu teu com meu teu.
Que deselegante.
Totalmente. Gente, vocês se lembram lá do assunto nada a ver, do MSN, que tinha aqueles joguinhos pra você ficar jogando com outro, e você ficava
muito pode crer.
Combinado.
Eu jogava coisas. Muito damas. Eu só sei jogar dama.
Então.
Infelizmente.
Tem que fazer umas lives dessa.
É.
De campo minado.
Mas vamos lá, gente. Vamos falar de WandaVision. Cadê a pauta?
Cadê a pauta?
Cadê a pauta?
Obrigada pela aula. Mas eu não preciso que me diga quem eu sou.
E aí, Nerdaiada, antes de começarmos esse NGF Cast, um recadinho rápido. Quem curte nosso trabalho pode colaborar nos botões Padrim e Apoie, do site ngfsemlimites.com.br. Ah, e os apoiadores do Padrim também têm vantagens especiais. Dá uma olhadinha lá no site. Se você não puder ajudar dessa forma, compartilhe com seus amigos em grupos de Facebook, no WhatsApp, Instagram, enfim. Compartilhando, você nos ajuda a crescer e melhorar sempre. Obrigado e bom programa.
Momento Jabá. Você já conhece o Anchor? É a maneira mais fácil de começar seu podcast e ele é grátis. O Anchor tem todas as ferramentas necessárias para fazer e distribuir seu conteúdo de forma fácil e rápida, do seu celular ou do computador. Mesmo que já tenha um podcast, a migração para o Anchor é muito rápida e intuitiva. Agora, uma coisa muito interessante: você pode ganhar dinheiro com seu podcast, com anunciantes e apoiadores. O que está esperando? Faz o download agora do aplicativo Anchor ou acesse anchor.fm. O NGF Cast e o Freakcast usam o Anchor. Use você também!
Vocês viram dublado ou legendado?
Eu vi dublado.
Eu vi dublado. A dublagem é a dos filmes, né? A mesma coisa, muda nada. E você, viu dublado ou legendado?
Eu vi legendado. Eu acho bonitinho porque em inglês não é WandaVision, né? É WandaVision. Aí fica uma coisa meio contínua.
Em português ela fala assim também. Eu tava na dúvida se eu ia apresentar Wanda ou Wanda.
É WandaVision.
Isso é até Wanda, né?
Mas como todo mundo fala Wanda, vai Wanda mesmo.
É Valda e o Visão.
Ô, Valda.
Mas e aproveitando esse papo, o que vocês acharam da série, gente? Eu continua bem o MCU? Fala você, Vê, primeiro.
Eu sou suspeita, porque não é que eu não gosto do MCU, mas eu não sou a louca do MCU, sabe? Eu não sou essa uma dessas pessoas que fica louca porque vai sair qualquer coisa da Marvel.
Olha só.
Então, se continua bem ou não, eu não sou a melhor pessoa pra opinar. Pra mim, continuou de legalzinho.
É, pra mim também, cara. Continua legal. É no mesmo nível, tem as piadinhas também. Tem a parte de ação, tem a parte de trágica, suspense, tem romance. Né, Adriano?
Sim.
Tem a parte que te decepciona.
Tem. O que mais tem é isso. O que você achou, Adriano, dessa série?
Eu gostei, eu acho.
Não é a primeira série da Marvel, né?
Não, não é. Mas pra essas novas séries aí da...
Qual foi a primeira?
Eu acho que a primeira foi Agents of S.H.I.E.L.D., né?
Exatamente.
Não, mas essa não era Marvel, essa era...
Era outra emissora que produzia e tal.
Era outra emissora, assim como aquele Agente Carter, não era...
Sim, mas era, parece que era o mesmo universo, né?
É, tanto que era com aquele mesmo carinha, mas ele não levava o logo da Marvel sozinho, igual essa leva, essa é Marvel.
E se não me engano, a série do Demolidor teve uma referência, né? O universo Marvel, não teve?
Teve.
Um jornal, parece. Mas vamos lá, Dan, o que você acha de WandaVision?
Eu gostei, achei muito bacana, né? Continua de uma forma bem legal, né? Fazendo referência à HQ Dinastia M, né? Que a Wanda fica lelé da cuca, como diria o Pica-Pau, ou doidona. Né? E ela acaba com todos os... Todos não, a maioria dos mutantes, né, que existem, né, num piripaque que ela tem. E aí só fica sobrando no mundo vivos uns 300 e poucos mutantes, né, contando com a galera do Instituto Charles Xavier, né. E aí, isso daí foi suficiente, né, pra galera teorizar uma caralhada de coisa. Caramba, vai sair os X-Men, ela vai criar os mutantes.
E o que mais o povo falou é o do Mephisto, né? Qualquer coisa era o Mephisto. Esse personagem é o Mephisto. Então, esse cachorro que morreu é o Mephisto.
Bem, o meu gato realmente é o Mephisto.
O gato da Vê é o Mephisto.
É só pra quem não entende a piada, o nome do meu gato realmente é Mephisto. Não... Isso não, Cadu.
Eu não sabia. É porque você fala Mef, né?
O nome do meu gato branco que eu fui chamando de Mef é de Mephisto.
É, viu? Eu sabia que era Mef. Eu sabia que era o Mephisto o nome todo.
É. Na verdade, o nome todo dele é Lorde Mephistófeles das Trevas.
Ai, minha nota.
Meu Deus. Eu achando que Satanás era um nome pesado, hein?
Não, esse é um gato de um amigo meu.
Eu também gostei da série, gente. Gostei da série, eu acho que continua bem o universo Marvel.
Então, mas só pra completar aí o que o Adriano tava falando...
Vocês leram o HQ?
Então, eu não li. Mas a gente vai atrás das informações pra poder não passar tanta vergonha aqui, né? A gente finge que conhece.
Bah, eu não li, mas minha esposa leu e é muito bom.
Nesse Dinastia M, a Wanda, né, a Wanda, ela quebra o Mephisto inteiro, né? Tipo, a alma do Mephisto em vários pedaços. E esses pedaços são os que viram os dois filhos dela nas HQs, os gêmeos.
Olha!
Por isso que todo mundo achou que as crianças eram o Mephisto, porque deveria ser.
Deveria ser.
Era porque eles quebram, acho que em 5 ou 6 pedaços, aí eu não lembro, gente, desculpa. E dois desses pedaços...
São dois filhos mesmo.
Dois desses pedaços ficam como alma deles, das crianças.
Eles são vilões na HQ? Não tem nada a ver.
Não, tem nada a ver.
São só pedaços que não tem nada a ver com o Mephisto, né?
É, porque assim, o Mephisto, apesar do nome Mephisto, ele não é Mephisto, né?
E o que que ele é?
Ele é um cara que gostou da história de Mephisto e decidiu se chamar Mephisto. Abrir uma franquia, algo assim.
Caramba, sério?
Ah.
Minha cabeça explodiu, eu pensei que era o próprio.
Não.
Olha só, Stan Lee enganando a gente de novo, né?
Excelsior!
É, mas tipo assim, ele é mega poderoso. Eu acho que ele deve ser mais poderoso que Mephisto de verdade, mas...
Ele altera a realidade também? Eu tenho uma história com ele e com coisa. Ele altera um pouquinho a realidade também.
Mas enfim, voltando ao WandaVision... Por isso que a galera tava tão hypada. E teve muita coisa ali que era referência às HQs dessa HQ que o Mephisto aparece, que o Mephisto é o principal vilão lá e pá. Então, ficou faltando.
Mas na HQ ela muda a realidade de tudo, né? Muda. Não é uma cidade só, né?
Não.
É mais pesado o negócio.
Eu não lembro.
Adriano não leu.
Ah, pelo que eu li, ela...
Não, pior que eu li aqui, mas eu não tô lembrando.
Ela adapta e muda o planeta inteiro. Muda tudo.
Caramba, é muito poderosa, cara.
Ela é. E uma coisa, assim, que eu achei muito legal foi porque, na realidade, nos filmes, né, da Marvel, você não tem noção do quanto a Wanda é poderosa.
Não.
Uhum.
Tanto que, na realidade, eu sempre disse que ela era muito mal explorada. Porque eu sempre, apesar de eu não ser, tipo, a maior leitora, eu gosto muito da Feiticeira Escarlate. Visualmente, dos poderes dela, eu sempre achei ela muito apelona. Então, quando eu vi o filme... Foi uma decepção muito grande, porque a mulher não fazia nada.
Ela só fez alguma coisa no Ultimato, né?
Mas ainda assim, foi muito pouco, cara.
Foi pouco.
E você tem uma noção do quão pouco foi nessa série, porra. Ela muda tudo. Cara, ela entra na cabeça de cada um.
Se fosse na HQ, o Thanos não mataria o Visão assim tão fácil.
Não. Se fosse a Wanda da série, o Thanos já não teria matado o Visão.
É verdade.
Teria matado lá no Guerra Infinita.
Na série ela se transforma, né? Ela vira realmente a Feiticeira Escarlate. Agora é a poderosa.
É, mas os poderes já estavam ali. Ela só, sei lá, meio que abraçou. Porque essa... A gente eu já posso falar do final ou não, né?
Não.
Obrigada pela aula. Mas eu não preciso que me diga quem eu sou.
Are falling, it's twilight time. Out of the mist, your
voice. Vamos lá, Adriano, vamos repassar os episódios rapidamente? É com você agora, porque eu não lembro de nenhum. O começo da série, né? O começo da série era o quê? Umas sitcoms, né? Começando uma sitcom de preto e branco, né?
É.
Quem pegou essa série de começo? Eu tenho um amigo que não gostou, não conseguiu terminar de ver, porque ele achou chata. Tu lembra o Bruno falando, Adriano, que achou uma porcaria?
Aham. Uhum.
Então, teve gente que não conseguiu ver.
Então, eu conheço duas pessoas. Uma só gostou dos 3 primeiros episódios e a outra também não gostou dos 3 primeiros episódios.
Teve ao contrário, realmente.
É.
O Roberto, parece que o Roberto queria mais episódios assim, né?
Isso, exatamente. Queriam que fosse o tempo todo sitcom.
Nosso amigo Papai Noel do grupo.
É, não queriam uma história por trás, só queriam que ficasse fazendo essas referências a sitcom e por aí vai.
Ah, eu achei bacaninho o início, parecia o quê? É, a Feiticeira, né? A série clássica.
É, ele começa com o estilo da Feiticeira, inclusive acho que no episódio 2 eles fazem uma abertura totalmente inspirada, com uma animação própia.
Olha aí. A V sabe tudo, a V estudou, hein, Adriano? Aí.
É.
Eu estudei no ônibus hoje. Depois eles passam pelo Dick Van Dyke Show.
É o primeiro episódio, né? O Dick Van Dyke Show. Leave it to the Beaver, The Honeymooners, etc.
Deixa eu falar um grego pra mim, eu nunca vi essa série, gente.
Eu também não.
Também não, mas a internet tá aí pra isso.
Eu só vi no WandaVision.
E só pra completar aí a referência a Dick Van Dyke, naquele episódio em que eles estão fazendo o show de talentos...
Maravilhoso.
Que ainda é nesse primeiro arco que é referências às sitcoms antigas, tem umas pessoas fazendo tipo um número de sapateado, né? Antes do número da Wanda com o Visão.
Sim.
E o número de sapateado que tá ali, inclusive a roupa, é muito parecida propositalmente com a roupa que o Vic Van Dyke usa em Mary Poppins.
Olha só as referências, Adriana, aí. A ver a rainha das referências. E o episódio que aparece os filhos dela, que já... O episódio que já começa a ficar colorido, né?
Aí tu pulou lá pra frente, Cadu, a gente tava no episódio 1.
Vocês estavam no 1 ainda, vai, então, vai pro segundo.
E na verdade a gente só falou que tinha bagulho de sitcom. O episódio 1 é aquele que aparece...
No 2 ainda é preto e branco? Episódio 2?
É, até o 3.
Caramba, nem, não lembrava mais disso.
Não, não é. Não, não é. Eu acho que é no final do 1 ou do 2 que começa a mudar.
Começa colorido, né?
Tô confusa.
Eu também.
É, eu sei que o episódio 1 é aquele do jantar.
Tu lembra, Adriana?
Quê?
Ah, que tem o patrão do Visão, né?
Isso. Inclusive, na a garrafinha de vinho é uma referência a essa HQ que o Adriano tava falando, que é o de Dinastia M.
Caraca, nunca imaginei.
Olha aí.
O Adriano tá boiando, ele não fala nada. Ele tá viajando, mas né? Adriano?
Oi, tô aqui.
Adriano, era pra você estar dando referências, Adriano? Tu que é o cara das referências?
As referências?
Eu nem me lembro mais.
Ninguém lembra, a série acabou semana passada. Ninguém lembra mais. Ah, puxa aí, Adriano, pelo menos no... Como é que é? No, a sinopse.
Vai lá, como é o episódio 2?
Ah, episódio 2 eles fazem referência à feiticeira, Jean é um gênio.
Jean é um gênio também?
Jean é um gênio também. É, esse daí foi o episódio que eu mais gostei, né? Que eu assistia muito a feiticeira e Jean é um gênio com a minha mãe.
Olha.
Minha mãe adorava essas séries.
Mas o que acontece de fato no episódio 2?
É nesse que o Visão se engasga com o chiclete?
Não lembro.
É muito engraçado, ele se engaja com o chiclete e fica maluco, né?
É, que ele parece que tá bêbado.
É,
parece que tá bêbado. É nesse do show de talentos, né?
É, esse é do show de talentos que eu tava comentando.
Caramba, ele fica bêbado se as granadas dele pararem.
E aí, no final desse segundo episódio, se eu não me engano, é quando ela decide que tá grávida.
Ah, ela decide, né?
É, ela decide.
Estou grávida, pronta.
Porque simplesmente a barriga apareceu ali.
A barriga começa a estufar de minuto em minuto, né? Esse episódio é muito engraçado, muito bom.
Mas é isso já no episódio 3.
É no 3, né?
No episódio 2, ela só termina mostrando que tá grávida.
E aí ela vai e muda tudo, muda o cenário, fica tudo colorido, muda pra década de 70 já.
Já aparece a Mônica Rambeau, né?
Não lembro.
Já tinha aparecido, apareceu no episódio 2.
É, ela aparece já, mas sem revelar a identidade, né? Com o personagem lá do mundinho.
Ela aparece como parte do comum das pessoas lá, com aqueles visuais de época e por aí vai.
Obrigada pela aula. Mas eu não preciso que me diga quem eu sou.
Aí vai, Adriano, o que acontece depois? As crianças nascem, vamos pular. Vamos pulando rápido.
Aí vai pro episódio 3, né? Faz tudo em cores e tal, não sei o quê. Aí que ela dá a luz ao Tommy e o Billy. Esses boboquinhas lá.
A Mônica ajuda, né?
Isso, a Mônica roubou ajuda.
Quando que ela começa a contestar a Wanda? E a Wanda começa a desconfiar dela e expulsa ela do mundo?
No episódio 3, que é quando ela tem os filhos.
Ah, no finalzinho, né?
É, porque aí ela sai em gêmeos.
Ah, é nesse que a série começa a andar, né? Por assim dizer.
É, que ela começa a falar do Pietro e a Mônica lembra.
Sim.
Que o Pietro morreu pelo Ultron. E aí a Wanda pira de como é que você sabe disso, não sei o que, e expulsa ela.
Ele bota ela pra fora.
Isso, ela vai parar num tipo uma barreira, tá cheia de soldados, né?
Cheio de agentes da SWORD, da espada.
SWORD. Eu já ia falar SHIELD, mas não tem nada a ver.
Não, é a divisão oposta da SHIELD.
Sim. E aparece aquela irmã, né, da namorada do Thor, né, Adriana?
Errou!
Não, não é irmã dela,
ela
não.
Ela não é irmã, não. Ela era estagiária da Jenny Foster.
Amiga.
Isso.
E agora ela não é mais estagiária, agora ela é doutora.
Caramba, como é que a pessoa se forma rápido, né?
É. Ah, pode crer, ela é doutora, exatamente.
Agora ela é
doutora. Ela dá a carteirada dela lá. Doutora Celula Arrombado.
Achei sensacional a volta dela, eu gostava dela. Engraçada, continua engraçada.
Eu também gostava dela, até fiquei triste quando a personagem sumiu, né?
É, né, dá uma tristeza.
Porque eu achava ela bem engraçada.
É, também, gostei.
Que feliz que trouxeram ela de volta.
Ela aparece por último no Thor 2, né?
É. Não, ela nem aparece no 2, eu acho, aparece. Ela aparece, rapidinho, só fazendo uma pontinha.
Não, ela aparece bastante no Thor 2. No Thor Ragnarok que ela não aparece.
Ih, desculpa, que Thor 2 foi tão merda que eu esqueci.
É, o 2 é o Mundo Sombrio, né? Muito ruim. Eu não lembro o que acontece nesse filme, mas sei que ela aparece.
Desculpa, eu deletei da minha cabeça, eu tava pensando no Ragnarok.
Ela tem um namoradinho, sei lá.
E no terceiro episódio ele faz umas referências aí à série da família do Remy.
Três é demais.
Não, ainda não. The Brady Bunch e etc.
Três é demais é quando tá colorido já, né?
Não, no episódio 3 já tá colorido, gente.
Não, três é demais é só no episódio 5. O episódio 4 era aquele episódio que mostra a Mônica Rambeau retornando do estalo, né? E mostra como é que foi.
Uhum.
Que a galera voltou do estalo.
Do blip.
Foi muito foda aquele efeito que eles fizeram. Foi sensacional. E todo mundo no hospital lá. Caraca, o que tá acontecendo aqui? O quê?
Porra, foi muito maneiro isso daí, cara. Mostra a continuação, né, dos acontecimentos. Isso eu acho foda.
É
porque nos Vingadores não mostra, né? Essa parte ficou muito vaga.
É.
E tem mais coisa que acontece nessa série aí que é continuação dos eventos, né? Muito maneiro.
Isso é muito da hora eles fazerem isso, que mostra, né? Uma parada que a galera queria ver, né?
Que a gente só especula, né? A gente só especula essas coisas.
A gente viu a galera desaparecendo, mas não mostrou como é que volta. E aí é bom, né?
E, por exemplo, eles pincelam meio que por alto, até porque não tem por que ficar mostrando a vida de um por um, mas mostra o caos que não é você reinterar essa pessoa depois, porque passaram o quê? 4 anos entre o...
5.
5 anos que a galera ficou desconhecida, né?
Sim.
Desconhecida não, desculpa, desaparecida.
Desaparecida.
E aí você pensa, vamos supor que você seja casado, tá? Tua mulher sumiu.
É, volta do nada.
5 anos depois ela, oi?
É, já casou.
E tu tá casado com outra pessoa já.
Já tá casado com outra pessoa já.
Já tem até um filho, sabe?
Tipo... Já mudou de sexo.
É. E o que eles não falam desse caso específico, mas fala de coisas próximas, sabe? Tipo, o fato da mãe dela ter morrido, do que vai fazer. E gente, o que faz?
Tem até uma série, né, que tem um bagulho desse, né, que uma galera morre. E aí passa uns 5 anos, sei lá quantos anos. E aí, do nada, essas pessoas que tinham morrido voltam à vida. Vocês já chegaram a ver. Tem até no Globoplay. No Globoplay que aparecia muito comercial dessa série aí.
Cara, o sinopse me é vagamente familiar, mas...
Nessa série tinha um drama exatamente igual a esse daí. O cara, a mulher dele morreu. E aí ela volta, depois desses anos aí, e já tá casada com outra pessoa. Porra, eu morri, tu casa com outra. Claro, caralho, tu queria que eu fizesse o quê? Fica esperando tu ressuscitar?
Roubaram a ideia do MCU, né? Eles viram... Eles viram Vingadores Guerra Infinita e falam, ih, vamos fazer uma série desse tema aí.
Obrigada pela aula. Mas eu não preciso que me diga quem eu sou.
Mas aí, gente, como é que continua a Wanda, então, a partir desse terceiro episódio, né, pro quarto? É dada como vilã da série, né?
Isso, aí já... O camarada lá já arma todo um bagulho lá, ele mente lá pra Rambeau, dizendo que a Wanda roubou o corpo do Visão, né?
Diz?
Olha aí.
Ele diz isso pra ela?
Tá confirmado.
É, ele disse, ele mostra uma filmagem lá dela explodindo vidro e tal, invadindo a parada.
Não, isso tudo eu lembro.
Eu só vou acreditando, eu esqueci tudo.
Pois é, ele mostra pra Mônica Rambeau, olha aí, porra, a Wanda veio aqui, chutou a porta, pegou o corpo do Visão.
Vocês estão falando do vilão da série, por assim dizer, né? O vilão do mundo real.
É.
Sensacional. E um amigo da Rambeau também, né? Aquele japonês.
O chinesinho.
É japonês ou chinês?
É chinês, o nome dele é alguma coisa.
É chinês, é Jimmy Woo.
Isso.
Ele aparece lá no...
Homem-Formiga, né?
Homem-Formiga e a Vespa.
Aí, rapaz.
É, eu não vi esse filme, gente.
Eu não lembro.
Não viu?
Eu não vi porque eu já achei o Homem-Formiga puro muito ruim, então...
com mais uma ajudante.
Porra, eu ri pra cacete no Homem-Formiga.
Nossa, não, eu achei muito porra esse filme.
Eu ri igual um filho da puta.
Eu achei o puro ruim, imagina acompanhado, né, velho?
É, tipo isso, e eu já tinha achado a mulher chata. Imagina dando poder pra ela, não, nossa.
Ah, maravilhosa, eu gosto dela, velho.
Gente, eu não tô dizendo se ela é, tô dizendo que o personagem era chato.
É, não deram muita, como é que é, um espaço pra ela.
Que bom, né, imagina se tivesse.
Obrigada pela aula. Mas eu não preciso que me diga quem eu sou.
Vamos lá, Adriano. O quinto episódio, o que acontece? Vamos correr.
O quinto episódio aí já...
Qual é o episódio que aparece o Mercúrio? Pronto, lembrei. O Mercúrio, que não é o Mercúrio do MCU, né? É o Mercúrio da Fox. Ah, é sensacional isso, né?
Eu não lembro qual episódio, não.
É no final do quinto, talvez, né?
Ah, foi no quinto. No final do quinto. No final do quinto. Foi no final do quinto episódio, exatamente. Que é uma referência... 3 é demais, né?
Ah, é verdade.
Que é o visual dela... Tá muito lindo, ela tá linda pra cacete nesse...
Que você achou do Mercúrio da Fox aparecido, vê? Do nada.
Eu não sabia que ele era da Fox. Pra falar a verdade, eu demorei pra perceber, inclusive, que não era o mesmo ator do filme. Eu fiquei olhando e falei, ele tá diferente, né? Era esse cara não, mesmo?
Então, a Marvel faz sempre, ele trocou de ator, né? Ela fez isso com o Hulk, fez isso com Máquina de Combate, né?
Não, eu fiquei... Era ele mesmo? Aí eu joguei no Google. Aí eu vi que não era ele.
Verdade,
aí
sim,
na verdade, que eu pensei foi. Ele deve ter cobrado um cachê alto. eu não tinha entendido que era pra propositalmente ser outra pessoa.
Foi mandado embora porque ficou de cu doce, né, Adriano?
Foi, exatamente isso. Ele não foi mandado embora, né? Ele que não quis assinar.
Vamos situar o ouvinte. Foi o ator que fez a Era de Ultron.
Isso, ele assinou o contrato pra fazer a Era de Ultron. Beleza. Aí terminaram durante as filmagens, né, de Era de Ultron. Chegaram com ele contra o contrato. Ali, moleque, é o seguinte. Vamos assinar outro contrato aqui pra tu. Que tu vai aparecer.
Era carioca.
Tu vai aparecer, moleque, nos outros filmes, tá ligado? Tu vai aparecer um monte de filme aí, tu só vai morrer lá em Ultimato, ou sei lá onde, sacou? E aí, não. Aí o moleque lá, eu esqueci o nome do ator, aí falou, meu irmão, a parada é a seguinte, mano, eu não vou assinar essa porra desse contrato não, essa bosta, mano, eu não quero assinar contrato nenhum, não, morou, mano, eu não vou mais fazer filme com vocês, não quero querer fazer só esse mesmo.
Agora ele deve estar chorando, se retorcendo.
É.
Ah, é? Beleza, então. Aí conversaram com a Elizabeth Olsen foi lá, adulou o cara e tal. Pô, mano, bora lá, assina aí, vai ser da hora. E não, vai se fuder tu também, não quero assinar não. E aí não assinou, e aí tiveram que, durante as filmagens, mudar o roteiro e matar o personagem dele.
Adriano, eu lembrei aqui, não foi Google, gente. É o Evan Peters, o Mercúrio da Fox.
Isso, é o Evan Peters. E o outro, eu esqueci também.
E o outro não interessa, o outro, ninguém quer saber do outro. Ninguém quer saber desse cara.
É, enfim.
Ah, eu sei que ele fazia American Horror Story e era por isso que eu conhecia ele, gente, é isso.
Mas a cabeça minha e do Adriano explodiram porque, cara, com o Mercúrio da Fox é foda. Ele para o tempo, cara. Ele é foda. Ele não parou na série porque não tinha orçamento pra fazer o efeito.
Isso. E quando saiu que ele tava no elenco, aí todo mundo teorizou.
E agora vai aparecer os X-Men. Hã?
Caraca, ela vai misturar o multiverso, a Wanda vai ficar louca e vai trazer...
Vai trazer o McAvoy, né? Vai trazer todo mundo.
O irmão dela de lá de outro universo paralelo e tá porra.
O pai dela vai ser aquele ator, né? Que faz o X-Men. Como é que é o nome do ator? O ator é foda.
O Michael Fassbender.
Michael Fassbender.
Mas, gente, isso ainda não é impossível de acontecer.
Sim.
Tem que ter alguma coisa pra ter uma segunda temporada.
É, então, se aparecesse o Michael Fassbender e falasse que era pai deles, caralho, ia ser muito foda. Né, Adriano?
Sei lá, ia estar zoado isso assim.
Pô, Adriano, multiverso é isso, cara. É uma bagunça, velho.
E é por isso que eu falo que é pra esquecer essa história de multiverso. Deixa o multiverso quieto.
É bom, gente.
É bom, mas é ruim. É ruim, mas é bom.
É.
Obrigada pela aula. Mas eu não preciso que me diga quem eu sou.
Então, agora vamos para o episódio de Festa Fantasia. Sensacional, né, esse?
Ah, esse episódio foi tão legal.
Foi.
Eu gostei tanto de ver os dois com aquela roupinha.
Com a roupinha clássica, né?
Sim, sim.
Todo mundo, no caso, né? Mas com meio retalho, né?
É, mas é porque ficou com cara de cos pobre. Eu acho que gostei tanto.
Ficou com cara de cos pobre mesmo. Mas a Wanda... Gente, peraí. A Wanda ficou sensacional. Né, Adriano?
Sensacional.
Eu gostei mais do Vision, inclusive.
Foi até inspirado nesse figurino dela aí que surgiu aquele comercial lá com a maravilhosa Vera Fischer vestida de...
Tinha que lembrar dessa merda.
De feiticeiro. Que merda, o quê? Foi maravilhoso. Foi sensacional aquilo.
É, foi, mas foi. Foi mesmo.
Eu não faço ideia do que você tá falando, Adriano.
Eu vou te mandar o spot.
Manda aí pra ela.
Vou te mandar o spot da Vera Fischer pra você ver depois.
Vera Fischer é batida de Wanda.
É muito bom.
Não depois. Pera aí. Vou mandar agora pra ela.
Não, você não enlouqueceu. Sou eu, Vera Fischer. Você imaginou, você pediu e finalmente esse dia se tornou real. Tão real que eu tenho até nome pra isso. Vera Vision.
Wanda Vision. A primeira novela...
É sério.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A primeira série da Marvel Studios. Nada é o que parece.
Só no Disney Plus.
Caraca, é só botar Vera Fischer, que a primeira coisa que vem é Vera Fischer.
Botou já,
viu? Pois é, aí, ó. Olha aí, ó.
Tô vendo agora. Mas de onde? De que é isso?
É um spot.
Era um comercial, um spot de propaganda, de divulgação.
Divulgação. Mas essa festa de fantasia foi muito bom. E aí, essa vilã da série, ela é uma personagem que é meio besta, né?
Agnes.
Ela aparece como um personagem meio besta na série, né? No começo.
Agnes.
Isso.
Não achou que era a única garota mágica na cidade, achou?
Mas o nome dela é Agnes desde o início?
É Agatha, se eu não me engano.
Agatha, né?
Ah, é.
Mas ela até então, desde o primeiro episódio, ela tá se apresentando como Agnes.
Agatha Harkness.
Ah, bacana.
Esse episódio, inclusive, o sexto episódio, foi totalmente inspirado em Malcolm in the Middle.
Uhum.
Caraca, não faço ideia do que é isso.
Não sabe o que é? Caraca, falei tanto.
Não.
É uma sériezinha dessa.
É uma série, né? Uma outra sitcom aí. É uma comédia.
Silvio Santos não comprou.
Não, ela passou na Band, eu acho. Alguns episódios foram dublados.
Ah, por isso.
Não lembro se foi na Band, foi na Record.
Da Band eu lembro de Um Amor de Família, que tinha o Al Bundy, você lembra? Essa série era muito boa.
É, inclusive, sabe quem tá no elenco dessa série?
É.
Bryan Cranston, Walter White.
Caramba, sério?
Um personagem extremamente cômico. Ele é muito engraçado, velho. É outro Bryan Cranston. Tem que ver essa série.
Eu vou procurar.
Mas o cara que faz o Walter White é um puta ator, gente. Eu já vi ele fazendo vários tipos de papéis diferentes que não tem nada a ver e te convencem todos. Tu nem lembra.
Ele é foda demais.
Ele era novo nessa época ou ele é sempre velho?
Ele nunca foi novo, Cadu.
Ele era um pouco mais novo, né?
Ele nunca foi novo.
É igual o Stan Lee.
É isso, exatamente. É, e Malcolm in the Middle é uma série muito engraçada. A abertura, quando eu vi a abertura desse episódio, eu, caraca, é Malcolm in the Middle.
Eu lembro que eu vi uns episódios soltos, mas eu não me lembro muito bem da série em si, não.
Eu captei a referência na hora, até a abertura, né, desse episódio é no mesmo ritmo, no mesmo tom da abertura de Malcolm in the Middle.
É nesse episódio que aparece a Agatha no final, né? Que o Visão vê ela, né? Pedindo socorro, talvez, ou passando mal, alguma coisa dessa. Um carro.
Ela tá no carro.
É.
Quase na fronteira já, quase do outro lado. E aí ela tá como se tivesse bugada. Como se tivesse se perdido. E porque ele vai se afastando da cidade e vai vendo que as pessoas lá, elas parecem meio que um animatrônico, que fica só fazendo aquele mesmo movimento. Eles não interagem, não fazem nada.
Tem uma mulher até botando roupa na corda, parece que tá bugada também, parece um bug no jogo, né?
Não, todo mundo ali naquela parte da cidade tá bugado.
É.
Tipo, tem uma mulher botando decoração que tá só abaixando e levantando a luz.
Isso, é isso mesmo. O Visão começa a desconfiar, né? Que porra é essa? O que que tá acontecendo? Isso.
Não, ele começa a ver que tá tudo estranho. E ele fala com as pessoas e ninguém responde. E aí, ele, quando vai falar com a Agatha, a Agatha responde. A Agatha não, né? A Agnes ainda. Responde, mas responde como se ela tivesse bugada. Ela responde toda devagarzinho, tipo, eu me perdi. E aí que ele fica, ué, você se perdeu na cidade que você nasceu? Aí ele faz aquele trequinho da mão, né? Pra liberar a mente dela.
E aí por uns segundos, né, libera.
E dá uma dedada nela.
Isso, e aí...
Na cabeça dela.
Ah, ainda bem, né?
E aí ela começa a falar, só que você vê que ele já tinha feito isso com um amiguinho do trabalho dele, né?
Isso.
Só que o amiguinho de trabalho dele surtou. Não sei se vocês lembram que o cara tinha, assim, despirocado, falado socorro, meu pai é doente, não sei o que, etc. Tanto que o cara ficou em um estado de nervo tão grande que ele voltou com o cara no estado hipnótico. Quando ele fez com a Agnes... Ela não pirou. Eu acho, assim, ali eu senti que ela ficou muito calma pra situação. Ali eu falei, não tenho mais dúvidas que vai ser a Agatha.
Mas você pensou que ela era o Mephisto?
Não, eu já achava que ela era a Agatha, mas até então era só suspeita, sabe? Ali eu tive a certeza, absoluta.
Eu não imaginei quem era, cara, porque não conheço nenhum vilão da Feiticeira Escarlate. Nem de HQ, nem de nada. Tu conhecia, Adriano, personagem?
Que porra nenhuma.
Adriano não lê HQ.
Na verdade, quando eu pesquisei, que diabos é Agatha Harkness? Aí que eu vi umas imagens dela da HQ, aí eu... Ah, caralho, lembrei. Lembrei, mas eu nunca tinha lido assim nada assim. Eu não sei, eu vi em algum lugar...
Eu vou falar pra vocês, eu nunca vi. E eu sou leitor antigo, hein?
Mas eu não lembrava de jeito nenhum. Quando eu vi a imagem dela, que eu senti a semelhança. Ah, não, eu já vi essa filha da puta em algum lugar.
Então, inclusive, a galera começou a desconfiar muito que a Agnes era a Agatha. Não só pelo nome, né? Tipo, mas, tipo assim, tem cada vez mais certeza. Naquela cena que ela acha o cachorro morto, ela tá agachada com o cachorro embrulhado na mão.
Ela é vilã mesmo, é desgraçada, matando animais.
E aquela cena é muito parecida com uma cena da HQ em que ela mata propositalmente um gato pra dar. Porque tem uma flor. Não, porque ela tem uma flor mística lá que precisava do sangue do gato pra contar o futuro pra ela.
Não tem escrúpulos. É uma vilã de fato mesmo. Pior do que o Thanos.
É, a cena ficou tão parecida, só que em vez de ser um gato e um cachorro, que ali o pessoal já tava, não, é a Agatha, mas pra mim foi certo nessa cena, do que ela não ficou desesperada.
Esse episódio que a gente tá é no sexto já?
Eu só tô indo, Cadu, não sei.
Obrigada pela aula. Mas eu não preciso que me diga quem eu sou.
O que acontece no sétimo episódio, Adriano? Você lembra?
O sétimo episódio, ele já passa na década de 2000, né? A Agnes vira babá lá dos meninos, do Tommy e do Billy, né? Ajuda lá. E...
Vamos comentar que eles têm poderes também, né? Um é rapidinho, que nem o Mercúrio.
Isso.
É, mas eles descobrem nesse episódio um pouco mais pra frente.
É. E o outro controla a magia, né, também?
Ele também é meio que telecinético, né?
É.
Que ele consegue escutar o pai lá de longe.
E o Visão tenta atravessar nesse episódio aí? Atravessar a barreira?
Sim.
E ele vai se desfazendo, né? Porque no mundo real...
Ele não existe.
Não, na verdade, isso daí rola no sexto episódio. Ele tenta atravessar a barreira.
Exatamente.
Não, mas aí ele começa a pedir ajuda, não sei o quê. Ele atravessa, mas você ainda não vê ele sendo destruído. Você começa a ver ele se destruindo no set, não é? Termina com ele atravessando ainda. Fazendo força pra atravessar.
Não lembro mais.
Ninguém lembra. Nem o ouvinte tá lembrando.
Ah, gente, eu lembro que no final, uns finais episódios, ele fazendo força pra atravessar, mas ele ainda não tá se desfazendo.
É, eu lembro disso também.
Aí no episódio seguinte, que os garotos estão lá, estão correndo, não sei o quê, fazendo a festa com...
Um percebe, né? Meu pai tá morrendo.
Isso. Ele percebe. E aí você vê o Visão lá definhando.
Muito maneiro. E aí vamos falar logo da Agatha, né? Se mostrando a vilã mesmo. Que é quando a série esquenta de vez.
O nome é Agatha Harkness. É um prazer finalmente te conhecer.
Aí nesse episódio tem aquela música maravilhosa da Agatha se revelando a Agatha. Gente, eu adorei aquela parte.
É, né? Cara, essa música ficou na minha cabeça a semana inteira, até sair o 8º episódio.
Tá caído de essa música pra gente ouvir, eu não lembro como é. Quem vai te enganar? Quem rola todo mundo? Eu não percebi. Nada, 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 nada. Mas tá tocando aí.
Foi a Agatha e mais ninguém.
Ah, não, desculpa, a gente já viu em inglês.
Ai, elas dublaram a música, né? Sensacional. Em português eles dublam a música, velho. É sensacional isso. É muito Disney, cara.
E eu matei o Spark também.
Esse 7º episódio aí foi inspirado em pseudo-documentários, né? Que tem quebra da quarta parede pra caralho, né? Inspirado em The Office, Modern Family.
Sim.
Tem uma parte que conta o passado todinho da Wanda, vocês lembram? Aquela que já criava, né?
Isso, mais lá na frente.
É quando a Agatha quer descobrir como é que ela consegue ser tão poderosa e fazer essa porra toda.
Já criava coisas na TV, né, pra ela assistir, ou assistia, né?
Isso, e aí você entende o porquê de todos os episódios, todos esses episódios começavam com umas séries antigas e vai mudando.
É, faz ela voltar, né?
Porque eram as séries que ela assistia com os pais dela, né?
Era a fuga dela da realidade que ela vivia, né?
Isso, exatamente.
É, a fuga dela da realidade.
Isso.
No meio da guerra, né? Ela e o irmão dela lá. E aí tem uma cena muito maneira também, que é essa aqui, o Adriano comentou mais cedo, que é ela lá indo ver o Visão, né? Querendo enterrar o corpo dele, vendo ele em pedaços lá. Isso aparece na HQ também. Essa cena é muito maneira, né? Dela indo lá pegar o corpo dele, não deixam.
É, não deixam.
Porque eu não sei quantos bilhões de dólares não vão liberar o Visão pra ela levar de jeito nenhum.
Ah, ele fala que não podia liberar porque era uma máquina de sei lá quantos milhões e não podia deixar, sei lá, não dá.
É, de vibrânio, né? De vibrânio, não sei quantos milhões. Não vai levar, essa merda, deixa essa porra aí.
É, e ele fala simplesmente pra você enterrar, não vai.
Pra ela enterrar em qualquer lugar e aí um filho da puta vai lá e pega.
E fica milionário.
Essa merda pra quê? Tá doida?
É foda. E ela não consegue enterrar o bichinho, vai embora, né? Triste. Aí cria esse mundo, né? Parece ela criando...
É, aí, só que, vamos lá, antes da Agatha se revelar a Agatha, a Wanda mostra mais uma vez que ela é foda pra caralho e expande a barreira dela da cidade.
Ela expande, é. Tem uma cena que os policiais viram palhaços, né? Também muito engraçado.
É, e a garota, que foi a única que tentou defender o Visão quando ele tava lá definhando, acaba sendo sugada também pra essa realidade.
É, fazendo comédia aí.
É, e fica lá todo mundo, toda aquela parte, os furgões, que não é furgão, aqueles carros blindados da SWORD viram...
Vira circo.
É, vira coisinha de circo, as tendas de investigação viram tenda do circo, muito louco.
É muito poder, né, Adriana?
É, louco, hein?
É.
Obrigada pela aula. Mas eu não preciso que me diga quem eu sou.
E aí a luta dela, né?
Isso já é no último episódio.
A Agatha tentando despertar a Feiticeira Escarlate dentro dela. Pra quê, né?
Na verdade, ela não queria despertar. Ela... Porque, assim, mostra um pouco do passado da Agatha.
Isso, mostra o passado dela lá no 8º episódio, né? Em Salem, né?
Isso. Bem, não sei se era Salem. Sei que mostra ela lá como se ela fosse queimada como uma bruxa. E mostra que, na verdade, era o coven dela.
Sim.
E ela suga os poderes de todo mundo. De todo o coven, inclusive da própria mãe.
Mas que vilãzinha meia tigela, né? Da década de 80, né? Fica contando o plano. Demora pra poder finalizar o oponente.
É normal, né? Tinha que fazer jus a...
Demora um ano.
E aí o plano dela é sugar o poder da Feiticeira Escarlate também, da Wanda. Não é despertar, é sugar.
Ah, por isso que tava pressionando ela, né, o tempo todo.
É, tava querendo deixar ela com raiva pra ela ficar mandando poder. E cada poder que... Você vê que a cada poder que ela mandava, ela ia ficando mais sem força, mais magra, mais pálida.
Ia ressecando.
É, a mão dela ia mudando, né?
Ela ia ficando roxa,
é. É, sugou os dois braços dela que ficaram enegrecidos.
Sim.
Secos, pareceu os braços do Orochimaru.
Eu tava vendo agora o último episódio, aí parece o Visão Branco também, né? O que você achou desse Visão Branco, Adriano? Porque é o Visão, mas sem as lembranças, né?
Aí é só a máquina, Visão.
Isso.
Só a máquina.
Eu achei que...
A luta deles foi foda.
Foi da hora.
Mas ainda filosófica, né? Não foi mais de porrada.
Nossa, os diálogos do Visão são os melhores, cara.
Né?
Toda vez que aquele camarada abre a boca, tá aí uma poesia cibernética.
Você conhece o experimento mental do navio de Teseu no campo da identidade metafísica? Naturalmente. O navio de Teseu é um artefato em um museu. Com o tempo, suas tábuas de madeira apodrecem e são trocadas por novas tábuas. Quando não resta qualquer tábua original, ele ainda é o navio de Teseu. Além disso, se essas tábuas removidas são restauradas e remontadas sem a parte podre, esse seria o navio de Teseu? Nenhum é o verdadeiro navio. Ambos são o verdadeiro navio. Então estamos de acordo.
Tem até um meme, né? Mostrando as duas saindo no tapa e os outros dois conversando, filosofando.
É. Quando eu vi aquele Visão Branco, eu pensei, caramba, os caras vão fazer um outro Ultron.
É.
Vai dar bosta aí.
Mas o Visão faz ele ter as memórias, né? De volta e vai embora.
Isso,
ele vai embora.
Dá um backup pro cara.
É.
Aliás, não, ele encontra, né, no HD do maluco lá do Visão Branco.
É, ele usa um programa, né, de programa de varredura.
É, e aí encontra as paradas tudinho lá e ele, caraca, eu sou Visão, eu também.
E eu não entendi por que ele foi embora. Ele lembrou de tudo, em vez de ajudar, né, não vou embora.
Ele foi resolver as tretas do lado de fora.
Ele foi.
Eu acho que ele recobrou a memória e pensou, quê? Sou pai de duas crianças? Dois meninos? Vou ter que pagar a pensão? Aí cantou pra subir. Eu vou sair daqui e não vou voltar mais. Pelo menos no final, velho, eu pensei que ele ia voltar pra encontrar a Wanda lá, tristinha.
Esse maluco só vai voltar em Doutor Estranho 2.
Eu também acho.
E ele aparece na HQ também, gente. Eu lembro de uma capa de HQ que tem ele.
É, tem o Visão Branco lá na HQ também.
Obrigada pela aula. Mas eu não preciso que me diga quem eu sou.
E aí a luta final dela, né? A Feiticeira Escarlate finalmente aparece. Sensacional. Hein? Gostou da roupinha, Vê?
Ah, eu gostei.
Ficou muito maneiro. Roupinha de Feiticeira Escarlate. Bem sexy, né, Adriana?
Sim. Não, eu não achei sexy. Eu achei...
Ah, não foi tão sexy assim, não. Tinha que ser mais.
Ah, foi um pouco.
Aí eu vou reclamar, não.
Faltou o chicote.
Eu achei um pouco sexy. Não tinha que ser um pouco sexy. Tinha que ser sexy para muito sexy.
Eu achei bonita. Bonita pra caramba. Tá muito gata.
Mas tava mais sexy que a outra, pelo menos.
Não, tava.
Sexy seria... Se fosse igual a dos anos... Da HQ lá.
70.
Nem botaram uma prótese de silicone nela. Não tinha como ficar sexy.
E a Mônica Rambeau com os poderes?
É, a gente não comentou a origem dos poderes dela, né? Foi ela tentando atravessar o portal, não foi isso?
Ela vira a Photon.
Então, na realidade, a mulherzinha que a gente tava falando, que eu não lembro o nome de ninguém, que era a estagiária, virou doutora?
Sim.
Já tinha explicado que não era pra ela voltar
isso.
De novo lá pra realidade da Wanda, porque ela já tinha sido alterada a nível molecular duas vezes.
Exatamente.
Uma no blip e uma quando ela entrou nessa realidade maluca da Wanda. E aí ela falou, e entrou a terceira. E aí foi quando ela virou...
Se transformou.
É invocado, né? A Wanda foi transformada pela joia da mente. Da mente? Isso.
Isso, da mente.
E aí a louca vai... Ela... Caraca.
Só que no final eu pensei que ia ter uma luta melhor com o Mercúrio. Não foi tão...
Ah, tá falando da luta dela?
Aliás, nem luta teve.
Nem luta teve, né? E aí a gente descobre que o maluco lá não é o Mercúrio. Ele é um bosta.
Morador.
Bosta qualquer.
E a Agatha pegou pra fazer a parada lá. E eu tava, quando eu vi, caraca, substituir o maluco.
É por isso que ele não tem aquele poder de parar o tempo, Adriana.
E não é, é só um bosta que ela pegou e...
Que anda rápido.
Então, mas aí eu tenho uma teoria. É só teoria mesmo, porque... E essa teoria eu acabei de formular baseado no que vocês me contaram, porque eu não sabia.
Agora que a gente falando, a V formula uma teoria, vamos lá.
Eita porra.
Fresquinha.
Eu acho que, na realidade, esse Mercúrio realmente era pra ser o outro Mercúrio. Por quê? Vamos pensar, gente, olha só. A Wanda realmente entrou na cabeça de todo mundo e criou realidades alternativas.
Uhum.
Mas ela não mudou ninguém. Mudou no sentido de deu poder, tirou poder, nada disso. E a Agatha não é tão... É muito menos poderosa do que a Wanda. Como é que ela teria dado poder pro Mercúrio? Porque aquele Mercúrio tinha poder. Então eu acho que aquele Mercúrio realmente é um Mercúrio, possivelmente também alterado de lembrança ou de cabeça, mas que foi levado ali para confundir a Wanda, mas que ele era um Mercúrio em alguma realidade.
Tomara que seja, né? Porque, porra, sacanagem não ser.
É porque é o que faz sentido, porque como é que a mulher teria dado poder para ele? Se a Wanda não deu poder para ninguém, ela vai dar? A Wanda não deu poder, ela só criou o Visão, mas vocês entenderam o meu ponto.
Ah, tá. É, criou o Visão, mas o Visão já tem os poderes dele.
É, ela não pegou e mudou essencialmente alguém, entende? Tipo, mesmo a Photon não foi a Wanda quem criou. Ela mudando as moléculas dela lá de forma doida, que virou aquilo. Como é que a Agnes ia fazer isso?
Vai saber. Quais os poderes da Agnes, hein? Até agora eu não sei.
Soltar raio roxo?
Magia.
Gostando da luta final delas?
Eu gostei, achei legal.
Ah, eu gostei, achei muito da hora a batalha delas.
Ficou maneiro a parada das runas, né? A Wanda fazendo as runas no ar.
Isso.
É, porque ela usou o plano maligno contra, né? O que você tava falando, de explicar o plano inteiro, falar como funciona.
Fica explicando, viu? É, todo vilão dos anos 80 é burro. E aí no final é... Ela desfaz, né? Aquela cidade inventada pela mente dela. O Visão se desfaz, os filhos também, né? Tem a despedida. É triste. O Adriano chorou, né, Adriano? Emocionante. E ela vai embora sozinha, né?
E sendo muito odiada, né?
Ela não dá pra se entregar pras autoridades, não?
Ela deveria, mas você acha que ela ia ser presa?
Não ia, né? Ela só voando.
Ah, pá, você. Você, se tivesse um terço dos poderes dela, ia ser preso? Eu não ia.
Eu? Ia nada? Eu ia pra cidade tocar os aralhos lá. O bruto do The Boys ia atrás de mim até.
Então foi o que ela fez.
Eu acho que ela foi atrás do Doutor Estranho, hein? Porque tem uma hora que a Agatha fala do Mago Supremo. Será? Tem uma menção, não tem? A Feiticeira Escarlate é mais poderosa que o Mago Supremo. Ela fala assim.
É, ela tem potencial pra ser mais poderosa que o Mago Supremo.
É, ela fala isso. Não fala o nome, mas fala o Mago Supremo.
É porque ela é magia do caos, né?
Obrigada pela aula.
Mas eu não preciso que me diga quem eu sou.
Tem a cena pós-crédito também, né, gente? Vocês viram? Eu não vi.
Tem quê?
As cenas pós-crédito do último episódio.
Eu vi.
Não tem um livro?
Tem duas cenas pós-créditos. Uma com a Photon.
É, isso mesmo.
Uma com o Skrull, né?
E uma com a Wanda.
E nessa não aparece um livro? Ela pesquisando alguma coisa?
Pois é, o Skrull fala pra Photon que um amigo da mãe dela quer encontrar com ela.
E a outra cena pós-crédito? É a Wanda fazendo o quê?
Não, peraí. Volta, nessa primeira cena pós-crédito, termina, Adriana. Essa cena é boa. Pô.
Pois é, mas já falei.
Ele só lembra dessa parte.
Não, gente, aí vai lá o amigo. E no final, o amigo da irmã dela, da mãe dela, era o alienzinho. Alienzinho não, é o fuzinho daquele verde.
O Skrull.
Um Skrull, tá dizendo?
O nome da raça é Skrull? Eu não sei, gente.
É, que muda de forma.
É Skrull. Não, ela fala que tem um amigo da mãe dela que quer se encontrar com ela. Mas quem é esse amigo? Ele não...
E aí fala aonde? E ele aponta lá pra cima.
Talvez ele esteja apontando pra cima, se referindo a aquela nave lá da espada, aquela base espacial da espada. Lembra? Que aparece em uma cena pós-crédito o Nick Fury junto com uma galera Skrull lá no espaço. Se eu não me engano, essa cena pós-crédito aparece em Capitã Marvel, no final de Capitã Marvel.
Aparece o Nick Fury?
E ela aponta pra cima. Pode ser ter chamando ela pra encontrar com Nick Fury.
Ah, não lembro. Faz muito tempo.
Ah, viu? Tá vendo? Tá muito interligado com os
filmes. Não, tá completamente interligado, né?
Isso, exatamente.
eu tinha associado a Capitã Marvel, né? Porque as duas são... A mãe dela era amiga e elas têm um relacionamento aí de longa data, né? Relacionamento de parentesco e pá.
Aliás, a Photon vira Capitã Marvel por um tempo nas HQs, que eu tenho um HQ aqui, que ela é a Capitã Marvel. Nos Vingadores.
Uhum. Eu vi isso também.
Você viu?
Vi.
Então, é uma roupa muito feia, mas ela é a Capitã Marvel também. É muito feia, branca?
Branca, é.
É.
Inclusive, pesquisando pra fazer esse episódio aqui, eu descobri que a Mônica Rambeau foi a primeira Capitã Marvel.
É.
Olha aí.
Porque na época só tinha o Miss Marvel, né? O carinha isso. lá. E ele morreu de câncer.
Ah, não. Era o que morreu de câncer era o Capitão Marvel, né?
Capitão Marvel, é.
Sim.
Então, isso, desculpa. O Capitão Marvel morreu de câncer e passou o manto pra Mônica Rambeau, que virou a primeira Capitã Marvel.
Olha, isso eu não sabia. Aí, tá vendo, pequeno nerd? Aqui é informação.
É isso aí.
Eu descobri hoje. Se a informação estiver errada, a culpa é da internet.
A culpa é da internet, pequeno nerd. Não nos apedreje. Manda e-mail falando se a gente tá certo ou errado.
Que eu não li, gente. Isso aí eu descobri pesquisando, então, né?
E ela é capitã, a Mônica.
Isso. Tá vendo? Isso. Tem mais a ver.
E a segunda cena pós-crédito?
Ah, sim.
A segunda cena
é do livro.
Isso, aparece ela na cabana, vivendo lá, no meio do mato, tomando um chazinho de camomila.
Chazinho de camomila?
Já até lembra um pouco aquela primeira cena do... Quando acham o Thanos, né, no Vingadores...
É.
Uhum.
No Vingadores Ultimato, uma cabana no meio do mato. Eu falei, ué, gente, é referência a Vingadores?
Ah, é, né?
Tá lá de boa, quando aí aparece a forma astral dela estudando o Darkhold.
E nem nessa cena aparece o maldito Doutor Estranho, pensei que ele ia aparecer na série, né?
É referenciado ali, né? Que ela tá igual ele ali.
Nem nessa cena aparece a maldito do Mephisto! Nessa cena, era pra ter aparecido o Mephisto ali, não era o Doutor Estranho?
Aliás, tem uma cena que eu pensei que era o Doutor Estranho, mas não era, gente. Aquela cena do... Aquele cara que sai de um bueiro, vocês lembram dessa cena?
Ah, sim, o cara da colmeia.
Lembro.
A roupa de catador de abelha.
É, mas era um Minion qualquer da sua.
Era um Minion. Porra, quando ele virou pra trás, assim, caraca, aquele ator do Doutor Estranho. É ele? Será? Não, não era. Logo no comecinho. Eu nem ia botar Doutor Estranho aí. É muito caro o Benedict, né? É muito caro esse ator.
Eles já estavam tendo que pagar uma grana de cachê pra...
Pra Wanda?
Pro Visão e pra Feiticeira Escarlate. Não ia sobrar pra pagar do...
Não ia.
Doutor Estranho também.
É.
Obrigada pela aula. Mas eu não preciso que me diga... Quem... Eu sou...
Vamos lá, gente, pra melhor cena, pra cada um. Adriano, qual a melhor cena de WandaVision pra você, ou cena?
Rapaz, a melhor cena é a Batalha dos Visões.
Maravilhoso também.
Melhor cena, melhor diálogo.
Também gostei pra caramba. Dos Visões e da Wanda e da Agatha também.
Então, essa foi a minha cena favorita, a Batalha das Bruxas.
Batalha das Bruxas. Eu gostei das duas. Então, vou juntar as duas cenas que vocês mais gostaram e fazer a minha. Eu gostei muito da cena do... Da festa do Dia das Bruxas também. Do episódio da fantasia. Muito legal.
Ah, eu também, porque eu gostei muito da roupa.
Não é sensacional? Esse episódio é muito bom, cara.
Esse episódio é muito bom mesmo.
Essas cenas foram sensacionais. O último episódio foi muito bom, gente. Apesar que... Como é que é? Deixou muita gente decepcionada que não teve Mephisto nenhum.
Eu tô puto até agora. Fiquei vendo a porra dessa série inteira esperando o Mephisto aparecer.
É, né? Fiquei imaginando que ator faria ele. O ator do Loki seria bom, mas ele já faz o Loki, né? Então não dá.
É, não vai rolar, né?
Vai rolar. Vamos pra nota, Adriano. Que nota você dá pra WandaVision?
Eu já esqueci de novo de quanto é a nota.
De 0 a 10 mãozinhas nerds, pelo amor de Deus.
De 0 a 10, isso aí. Olha, eu vou dar uma nota 9 porque eu fiquei decepcionado.
Nossa.
Que...
Adriano, você tem certeza? 9 é quase 1 para 10.
9 porque ele tá decepcionado. Imagina se não tivesse.
Eu fiquei decepcionado com as teorias que eu formulei, que todo mundo formulou e não aconteceu porra nenhuma.
É, nada aconteceu. Por causa disso eu vou dar 7. Pelo mesmo motivo. Não apareceu o Mephisto, não apareceu o Doutor Estranho. Não apareceu o Capitão América. Não era pra aparecer mesmo.
É, Capitão América não tinha por que estar ali mesmo, não.
Mesmo porque já tá velho.
Aí ia baixar ainda mais a minha nota se tivesse aparecido.
E você, Vê, qual nota você deu? Dei 7.
Cara, eu também vou ficar com 7. Eu concordo com o Cadu, assim. Eu achei a série boa.
É, mais ou menos.
Mas...
não é ruim, mas não é tão boa.
É, e eu vou dizer que na realidade, né? Eu só gostei mais porque eles deram uma moral pros poderes da Wanda e eu gostei disso. Mas eu tenho uma reclamação a fazer. Posso fazer uma reclamação agora?
Pode.
E aí não só vai ser referente ao WandaVision, mas com certeza a todas as outras séries da Marvel. Caralho, a Marvel tá complicando muito pra gente acompanhar essa porra.
Tá.
Porque aí nesse caralho já são 50 filmes.
Tem que ver tudo, senão fica perdido.
Aí agora você tem que... aí você tem que ver os filmes, senão tu fica perdido. Aí agora tu tem que ficar vendo um monte de série também pra acompanhar. Tá difícil, Marvel.
É filme e série. Se não fosse a pandemia, já teria uns 5 filmes aí.
E cara, tudo entrelaçado. Não dá assim, não.
É.
Eu não quero ser obrigada a ver tudo.
Mas vai. Vai ter que ver tudo, velho. Pra gravar no NGF Cast depois.
Mas o Kevin Feige, ele já disse que Doutor Estranho 2 tem que funcionar pra todo mundo. Pra quem assistiu a série e pra quem não assistiu a série. Como que eles vão fazer isso, eu não sei.
Isso é mentira, Adriano. Isso é mentira dele. Eu duvido. Ele não vai querer que veja a série? Vai, claro que vai. Isso é pra atrair mais gente, cara. Isso é a desculpa. Aí chegar na hora, o pessoal não vai entender nada e vai correr atrás da série. Vai ver.
Obrigada pela aula. Mas eu não preciso que me diga quem eu sou.
Agora vamos lá, o que esperar para as próximas séries e filmes do MCU, Adriano? Começa aí.
Olha, já temos aí, estão falando, né, que talvez façam uma série da Photon, né, da Mônica Rambeau. Eu acho que de...
eu acho que já confirmou.
Tá confirmado.
Hã?
Confirmou,
acho,
né?
Acho que já confirmou.
Tá confirmado já?
Eu acho que sim.
Tá confirmado. Bota aí.
Tá confirmado.
Deixa eu ver aqui.
Não, a gente que fala, vê. Tá confirmado, acabou.
Então tá confirmado.
A gente que manda esse negócio. Mas enfim. Tem a série do e Loki, aí? Né, Adriano? Quais os filmes que ficaram parados com a pandemia? Foi...
Viúva Negra.
Inumanos, né?
Inumanos? Iam fazer filme de Inumanos? Não lembro, não.
Era um grupo espacial.
Não, era os Eternos, não era?
Os Eternos. Eu sempre confundo.
Eternos, Inumanos não.
Os Eternos.
Pelo amor de Deus, não quero ver Inumanos na minha frente tão cedo.
Inumanos é série.
Não, gente, vou corrigir minha informação. Ainda não confirmou a série, não, mas tá com rumor muito forte.
Sei lá, ou talvez ela vire uma personagem que vai ficar fazendo ponta, né, nas séries, fazendo aparições, interligando uma série a outra, não sei.
Ó, tem o filme da Viúva Negra, não é isso, Adriano?
Ah, gente, mas esse filme, deixa ele pra lá, deixa.
Ah, esse filme aí não precisa nem de ver.
É, não esqueça esses filmes aí, por enquanto. É, aí, enfim, já vai ter, vai estrear agora, o Amigo Nerd, quando você estiver ouvindo, já deve, esse cast provavelmente já deve ter acabado, Falcão e o Soldado Invernal, dependendo da velocidade em que o Cadu...
Se for um episódio por semana, dá tempo ainda.
Ai, ai.
Tem Homem-Aranha 3 pra sair, Adriano. Tem Homem-Aranha 3.
Tem Homem-Aranha 3, né, pra sair.
É, rapaz.
Provavelmente o último do Homem-Aranha, mas enfim.
A série do Loki.
Tá vindo também a série solo do Nick Fury.
Do Nick Fury? Não sabia.
Vai ter uma do Nick Fury? Meu Deus, sabia não.
Caramba.
Ai, gente. Essa tem.
Meu Deus do céu. Mais uma série. Porque não tem a série da Capitã Marvel também, né? Vamos fazer uma série só de mulheres, cara. Que faz uma série só com as heroínas da Marvel. Eu veria.
Ah, não quero mais série de crossover, não.
Ia ser uma série caríssima, né? Pra juntar mulheres.
Vai ter a série da She-Hulk, né?
Meu Deus do céu, sério?
É.
Quem é que vai ser a She-Hulk?
Não sei.
Não lembro. Já divulgaram a atriz, mas não tô lembrado agora, não.
Olha só, gente, tem confirmado pra Disney Plus, de série da Marvel, Shang-Chi, A Lenda dos Anéis.
Isso é filme, né?
Não sei, gente, é o que tá confirmado da Marvel pela Disney Plus, tá? Falcão e o Soldado Invernal, Blade, Spider-Man 3, O Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, Eternals.
Esse é o que eu mais tô esperando, cara. Adoro o Doutor Estranho.
O Loki, o What If, que tem muita gente também querendo.
Não faço nem ideia de que...
Ah, é.
É uma animação que vai se passar no o que teria acontecido e são pequenos episódios falando sobre realidade alternativa.
Ah, então deve ser bom.
Tem um que se chama Quantumania, que eu não sei sobre o que vai ser.
Também não sei.
Capitão Marvel 2, Secret Invasion.
Capitão Marvel 2 é outro que eu não tô nem aí.
Quantumania aí, se eu não me engano, é Homem-Formiga, se eu não me engano.
Pode ser que seja Homem-Formiga, não sei mesmo, gente.
Porque é quântico, né? Uma coisa de quântico, né? Negócio quântico.
É sim, é isso mesmo.
Pode ser que seja, porque tem um negocinho pequenininho escrito em cima, mas a imagem tá pequena, não consigo ler.
É Ant-Man, com certeza.
Um especial de Natal do Guardiões das Galáxias.
Ah, vou ver isso.
O
aí.
Black Widow. Iron Heart, que é esse do Homem de Ferro, né? Que parece que vai ser com a filha.
A Coração de Ferro, que já tem a atriz confirmada também.
Ah, isso.
É a menina, né? Que veste o manto.
Vai ter o Quarteto Fantástico de novo, porque eles não desistem dessa porra.
Tem que ter, né? Primeiros heróis do Stan Lee tem que ter.
Cara, mas pra quê? Não deu certo, desiste, cara.
Deixa outra pessoa fazer.
É que nem X-Men, toda hora tentam.
É.
Tem o Armor Wars, sei lá o que é isso.
Também não sei o que é, não.
Quando vai aparecer o Deadpool 3, né? Deadpool 3, pelo amor de Deus.
Não vai.
Não tem?
Tem I'm a Groot? Tem, não, mas tem uma série do Groot que eu quero ver.
Tem Deadpool? Agora fiquei triste.
Não, tem Black Panther 2, Moon Knight.
Black Panther sem o Black Panther, meu.
É que vai ser com a irmã, né?
Será?
É, vai ser com a irmã, já tá confirmado.
Tá confirmado. Com a irmã do T'Challa.
Ele já falou isso, inclusive, no último, que o manto do Pantera Negra era passado durante pela família, não sei o quê, mimimi, pepepé. Ele já tinha explicado tudo isso.
Mas será que vai aparecer o personagem morrendo no filme?
Ah, possivelmente. Ou vão dar alguma desculpa de que aconteceu alguma coisa com ele, mas... Daí vai ter Moon Knight, que eu não lembro o que é.
É o Cavaleiro da Lua.
Obrigada.
Sensacional. Eu li.
Que é protagonizado
uhum.
pelo Tião da Lua. Oh, o Tião!
Faz sentido. Tudo faz sentido agora.
Tudo faz sentido.
E Thor Love and Thunder. E aí acabou os anúncios. É isso, tô cansado.
Caramba, Thor é o último. Quando que vai sair esse Thor? Será que vai ter o Bill Raio Beta?
Rapaz, por falar em Thor, vocês viram a Natalie Portman que ela tá...
Tá que nem a Abby, né? Forte pra um caralho.
Tá virando a Abby, ela.
É?
A mastarota, ela tá gigante.
O que mais vocês estão esperando?
Eu não tô esperando nada. Eu quero que pare.
Olha, é como eu falei no início, né? O meu hype acabou. Eu, pelo menos por enquanto, não sei.
Ó, vou aumentar teu hype agora. Homem-Aranha 3 deve ter o multiverso dos Homens-Aranha. Deve aparecer mais de um Homem-Aranha.
Olha, eu quero ver isso aí. Quero muito Homem-Aranha, né?
Isso aí deve ser sensacional. Só não vai ser sensacional se for ponta. Só uma pontinha deles falando: oi, tudo bem? Eu sou o Peter Parker, tchau. Não aparece mais no filme.
Doutor Estranho também, quero ver.
Doutor Estranho,
né?
Vai ser foda. Sam Raimi vai dirigir o Doutor Estranho. Pra quem não sabe, Sam Raimi dirigiu Evil Dead 1, 2 e 3. E deve aparecer o Bruce Campbell no filme.
Certeza.
Que vai ser sensacional. Ele sempre faz ponta no filme de Sam Raimi.
Ah, parece que o Tobey Maguire já confirmou a participação no Homem-Aranha.
Tá vendo? É algo pra se ver, ouvir.
Ah, não, é mentira. Não confirmou, não. Desculpa.
Tá confirmado.
É que a matéria diz assim: confirmação de Tobey Maguire. É mentira.
É, tá sim, realmente.
Mas pros nerds a gente vai falar que tá confirmado, velho. Tá confirmado.
Tá bom.
Editor, taca a vinheta aí em homenagem aos RapaduraCasts clássicos.
Tá confirmado.
Abraço aí, Jurandir Filho.
Ainda bem que eu tenho meu backup aqui pra provar que eu disse que era mentira. Porque todas as informações erradas, quem tá passando sou eu e o Cadu tá falando, deixa assim que a gente diz isso.
Tá confirmado. É meu, né? Porque tu não é do cast e eu posso falar, foi a B que falou.
Ah, ainda bem que eu tenho meu backup, senhor.
Fala o sobrenome dela, gente.
Mônica Rambeau.
É Rambeau, né?
Rambeau.
Acho que é Rambeau. Rambeau, é.
Por que não dá certo falar Rambeau, né?
Rambeau.
Fala, Vê. Como é que você fala o sobrenome dela? Você que é boa nos inglês, aí.
Eu até agora não tinha falado o nome dela, então não sei.
Rambeau.
Deixa eu jogar no Google aqui.
Acho que é Rambeau.
Rambeau a pronúncia, a escrita. Rambeau.
Na verdade, deveria ser Rambu, né?
É Rambu.
É Rambu, porque geralmente quando faz esse E-A-U, é B.
Tá vendo? É Rambu.
É Mônica Rambu.
Porra, Rambu é um cara aqui de Manaus. Eu vou mandar o filme dele pra vocês assistirem depois.
Depende do tipo de filme.
O Rambu, né?
Não.
É o Rambu brasileiro, pô.
É o Rambu brasileiro. Tu nunca ouviu falar? Ele ficou famosíssimo um tempo atrás.
Ah, eu sei quem é.
Enfim.
Gente, eu não sei o que tá acontecendo, mas minha voz tá voltando no áudio de alguém aí. Teste.
Pode ser o meu fone de ouvido que tá muito alto e o microfone é próximo.
Pera aí, abaixa o meu áudio aí. É só ir no Discord e abaixar um pouquinho. Teste.
Não sei como é que faz isso não, capaz de desconectar.
Não mexe em nada não. Deixa que a edição arruma.
Edição se vira.
Mas tá voltando, você tá ouvindo, Vê? Bem baixinho?
Não.
Não? Caraca, tô com ouvido de elefante. É elefante que ouve muito?
Deve ser, porque ele tem um orelhão, né?
É tuberculoso que fala, né?
É, tuberculoso.
O Matt tá aqui reclamando, vocês estão ouvindo?
Tô.
Ele tá aqui dando opinião dele também, satisfeito. Desculpa. Para, Matt, a gente já entendeu. Tá bom. Eita.
Isso, o Adriano tomando todinho. Já está acabando, né?
Não era água.
O menos esperado pra vocês, pra mim, é Viúva Negra. Ninguém quer ver Viúva Negra e nem Capitão Marvel 2.
Ah, não, eu queria muito ver esse Viúva Negra aí.
Ah, ela já até morreu, Adriano.
Gente, eu posso fazer uma lista dos menos esperados pra mim. Você quer em que ordem?
Tem o menos esperado aí estreando essa semana.
Qual, Adriano?
Ora, qual?
The Falcon and the Winter Soldier. Ah.
Liga da Justiça.
Zack Snyder Cut.
Aqui a gente tá aqui pra falar mal de Marvel. Daqui a pouco a gente fala mal de DC.
Sempre entra DC na história aqui.
É. Assistiremos a dessa Liga da Justiça, depois a gente vai pra falar mal dela aqui, amigo nerd, ouvinte. Ou pra falar bem. E vamos fazer um podcast de 4 horas também.
Não, não vamos. Não tá confirmado.
Ainda estão aí? Já acabou. Desliga isso. Desconecta. Já foi. Pode ir embora.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.